Olha, um alerta, ou melhor, uma questão que tomou as redes sociais, foi debatido, inclusive, por especialistas em vários estados do nosso país, especialmente foi aí discutido bastante nos telejornais da Bahia, foi a questão aí da possibilidade de erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias. E isso chamou a atenção de muita gente, tendo em vista até porque o que se dizia de início é de que esse vulcão poderia, com a erupção, poderia gerar tsunami, atingir a Bahia, especialmente aí Salvador e algumas localidades do Nordeste. Bom, está na linha conosco, por telefone nós vamos conversar com o ex-professor da UNEB, geólogo do Museu de Geologia da Bahia, professor Rubens Antônio, e nós vamos falar sobre este assunto. Professor Rubens, boa tarde. Já de início a gente agradece por encontrar um tempo aí para atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. E aí, professor, eu já vou direto à pergunta. Qual a possibilidade deste vulcão lá nas Ilhas Canárias entrar em erupção e vir realmente a atingir o estado da Bahia? O que é que o senhor pode trazer de informação sobre isso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Rádio 20, 98. Veja, é algo que até deve ter. Nossos poros, através dos nós somos, os vulcões são sistemas de nível, porque ela é muito quente por dentro. Então ela precisa suar. E como é que ela suar? Ela foi através de terremoto, através de vulcões, através de mais vários. Então o vulcão é normal. Anormal seria não existirem vulcões. Agora, o vulcão no sistema Atlântico, ele ia ser mais suave. Ele tem que sair fogo, sair lava, mas ela derrama tem grande explosão. Então, explosão no vulcão sistema Atlântico, como é o das canais.
Olha, nós perdemos aí o sinal com o professor Rubens. Acabou de cair o sinal aqui, então, tão logo nós consigamos retomar o sinal aí com o professor Rubens, nós estaremos continuando a falar sobre este assunto aí, que gerou uma certa preocupação e muita gente tem falado sobre essa questão. Agora já 12 horas e 47 minutos, Central de Carne Belo Boi, a mais barata da cidade, está com promoção imbatível. Carne com osso R$19,99, picadão bovino R$24,99, bife especial R$25,99, bisteca R$19,99. Aproveite a promoção, é só esse mês. Central de Carne Belo Boi, Rua Cênio Alves, ao lado do Mercado Velho. Bairro Caminho das Árvores, o primeiro bairro planejado de Campo Formoso, pronto para morar com toda a infraestrutura. Você terá a escritura da sua propriedade e poderá comprar o seu lote financiado pela Caixa Econômica ou qualquer banco da sua preferência e ainda financiar a construção da sua casa. Bairro Caminho das Árvores, venda de lotes, casas prontas ou casa na planta. Seu FGTS pode ser usado como parte do pagamento. O sonho da casa própria mais perto de você. Mais informações pelo 74991417132 ou 999183446. Hora de falar do chá, que é o primeiro do mercado e vem fazendo diferença na saúde das pessoas. O Bioamargo Original Laranja, chá com 12 ervas, com vitaminas e minerais. O único chá que tem registro na Anvisa e responsabilidade com sua saúde. Fornece ao organismo todas as vitaminas e minerais que nem sempre o alimento que consumimos supre a necessidade. O Bioamargo Original Laranja fortalece a sua imunidade. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Nós já conseguimos aqui retomar o nosso contato com o professor Rubens Antônio para falarmos aí sobre essa questão bastante discutida aí nos últimos dias, que é a questão de um vulcão que pode entrar em erupção nas Ilhas Canárias e atingir aí a estados do Nordeste, especialmente a Bahia, Salvador. O professor Rubens agora há pouco começava falando e nós perdemos o contato com o professor Rubens, então eu vou voltar, professor Rubens, primeiro agradecer mais uma vez e voltar com a mesma pergunta. Qual a possibilidade disso realmente vir a acontecer? Boa tarde mais uma vez, professor.
Na borda do Oceano Pacífico da América do Sul. Então, seria muita anormalidade ter um vulcão no Oceano Atlântico explodindo. Não seria esperado e realmente não tem nada de espetaculoso nisso, não tem nada de novidade. Ela passar para uma fase amarela até vermelha é normal. E sobe e desce, é tranquilo. O estranho seria um vulcão ficar completamente quieto. Aí é que ele fica perigoso.
Então, professor Rubens, neste caso aí, quando se fala do vulcão entrar em erupção, e o senhor dizia agora há pouco, né? Eu vi até algumas pessoas falando sobre estágio 1, 2, aí se ele for até a fase 4, é que acaba se tornando um tanto quanto perigoso. Mas nesse caso, e o senhor falava agora há pouco, né? Se ele não tiver nenhum tipo de atividade, aí sim deve gerar um alerta. Eu vou pedir só para o senhor reprisar, porque nós perdemos parte aí da sua fala inicial. Professor Rubens, o senhor consegue ouvir, né?
O corpo humano, ele tem poros. Os poros, eles são utilizados pelo nosso corpo para liberar calor, liberar suor e por aí vai. A Terra também tem poros, vários poros. Um dos principais poros são os vulcões. E o jeito da Terra suar, liberar calor, é através das lavas. As lavas saindo da Terra, do interior da Terra, é só um jeito de a Terra liberar calor, esfriar um pouco. Isso também tem um tremor. Quando esse tremor é mais acentuado, pode até meter o medo, por aí vai, mas as grandes explosões de vulcão não ocorrem quando ela está tremendo muito, a Terra, quando está tendo terremoto. Ocorre quando para o terremoto. Porque para o terremoto não significa que a Terra ficou tranquila, significa que ela não está conseguindo mais descarregar. Imagina uma pessoa que sue muito, que suando bastante, e ela de repente tem algum problema na pele e pare de suar. O que vai acontecer? Ela tende a ter um problema sério. Então, quando houve grandes explosões no planeta Terra, foi quando o vulcão começou a tremer, chegou a um ponto alto e parou. Pense numa pessoa que seja muito nervosa, que você todo dia vê uma pessoa nervosa, certo dia você chega, ela está tranquila, quietinha. Aí é que você tem que ter medo, se preocupar. Se o normal dela é ser nervosa, você tem que esperar que ela fique mais nervosa o tempo todo. Se ela ficou tranquila, aí você estranha e se preocupa.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Rubens Antônio, ex-professor da UNEB, geólogo do Museu de Geologia da Bahia. Professor Rubens, eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Professor, essa hipótese foi criada há 20 anos e existem diversos fatores que podem modificar as condições das ondas e, consequentemente, os seus impactos. De lá para cá, os estudos avançaram e houve oscilação?
Não. Nos últimos 20 anos, em relação ao estudo dos vulcões, não houve grandes modificações, não. A gente estuda os vulcões há muito tempo. A Bahia tem um leque já de centenas de terremotos. A Bahia já teve vulcões. Eu, inclusive, em Senhor do Bonfim, eu localizei indicadores de que aí perto teve vulcões. Campo Formoso, Jaguarari, Andorinha, todas essas, Itiúba, a própria Serra de Itiúba é um processo vulcânico. O granito, grande granito de Jaguarari, Campo Formoso, é um processo vulcânico antigo. Então são normais esses processos vulcânicos. Em relação a tsunami, a Bahia teve um tsunami que atingiu a Bahia em 1666. Só que veio do Vidro Atlântico, veio de dentro da própria Bahia de Todos os Santos, que é um lugar que de vez em quando tem uns pulsos de terremotos. Vocês têm também aí nessa região alguns pulsos de terremotos, ocasionalmente, né? Então a gente chega a ter terremotos que chegam a rachar parede, quebrar vidro e por aí vai. Isso na verdade não é para meter medo, é para lembrar que a Terra está viva. Esse negócio de terra firme é balela, na verdade a Terra é tensa. Enquanto ela está tensa, para a gente está bom. Quando ela fica quieta, não significa que ela ficou quieta de verdade. significa que ela não está conseguindo liberar suas tensões.
Bom, agora já 12 horas e 54 minutos, nós estamos conversando aqui com o professor Rubens Antônio. Ô professor Rubens, eu queria perguntar para o senhor em relação aí a duas questões. Uma foi essa aí que foi ventilada e que o senhor já explicou muito bem, mas assim, eu acho que gerou muita apreensão, especialmente na população de Salvador. Pelo que a gente acompanhou aí dos noticiários, pelo que nós acompanhamos também, além do noticiário de TV, rádio, com alguns colegas nós apuramos também, e eles diziam, olha, aqui as pessoas ficaram numa polvorosa. É a primeira questão aí, então acho que a população de Salvador já deve ter se tranquilizado depois de escutar. Eu acredito que o senhor tenha concedido já várias entrevistas falando sobre esse assunto, bem como outros colegas seus. E uma outra questão que eu queria lhe perguntar em relação aqui à nossa região. É uma região que tem algumas indústrias, e essas indústrias têm as suas minas, e essas minas têm algumas explosões. Essas explosões, elas podem ser confundidas, ou podem, em algum determinado momento aí, dependendo do grau de explosão, ela ser confundida com um tremor de terra, com um abalo sísmico?
Olha, em princípio não. Elas são, apesar de ter o termo explosão, elas são muito localizadas, muito bem planejadas. Eu já participei, já assisti explosões. Ela gera um pequeno abalo sísmico, sim, ou seja, um pequeno terremoto. Mas você vai sentir mais um terremotozinho quando passar uma carreta em alta velocidade perto de você. Aquele tremor que dá no chão é uma espécie de terremoto. Ou seja, é um abalo sísmico, mas que chega a você muito mais rápido, mais facilmente e mais comumente do que um disparo de explosivo de uma mineração. Então, um explosivo de mineração é muito bem controlado, geralmente é muito planejado, tem todo um esquema de segurança. Então, realmente, não tem como confundir. Para a distância que se está da mineração, todas as minerações daí, ninguém vai sentir nada. É mais fácil sentir realmente uma carreta passando por perto do que um disparo de uma mineração relativamente distante.
E pelo que o senhor tem conversado aí com seus colegas, com estudiosos, professores, conhecedores da área, a população soteropolitana, especialmente, tá um pouco mais tranquila?
Olha, eu tenho procurado tranquilizar o pessoal. Ah, a gente vai preparar, vai fazer o quê? Vai correr? Eu falo, olha, o normal das pessoas nos países civilizados é preparar tudo para alguma emergência. Mas aí a gente tem que pegar documento. Eu disse, sim, mas isso é normal. Você na casa, você já deixa documento e roupa, tudo preparado no cantinho. Se a casa pegar fogo, por exemplo, você vai pegar tudo na hora? Não. Então, por exemplo, um pessoal do Japão. Japão, eles têm tudo preparado para qualquer emergência. A gente aqui vai pensar na emergência na hora? Então, esse tipo de informação que eu estou falando deveria ser passado nas escolas, para as crianças. Naquele tsunami, que é na verdade o português seria maremoto, que teve em 2005 no Sudeste Asiático, que morreu muita gente, teve gente que foi salva, e teve criança que nas escolas receberam mensagens dos professores explicando como é o terremoto, como é o maremoto, e quais são as evidências e como eles podem ser identificados. Por causa disso, teve criança que salvou adulto, que percebeu que estava vindo um tsunami, um maremoto, e ajudou, avisou, alertou. Então, o que está precisando? Está precisando as escolas transmitir o conhecimento às crianças, prepararem para qualquer tipo de ocasião, de eventualidade. Não é só primeiro socorro, é prevenção. Ou seja, caso de incêndio, o que se faz? Caso de desabamento, o que se faz? Caso de terremoto, o que se faz? Caso de maremoto, o que se faz? Caso de vendaval, o que se faz? Tempestade de granizo. Então nós somos uma civilização brasileira, aqui no Brasil, despreparada para os grandes eventos, que são, parece coisa repentina, mas são coisas naturais que acontecem ao longo da vida. A gente não tem nem sequer primeiro socorro nas escolas.
É verdade.
Lições, geralmente. Então está precisando aproveitar esse evento, que é um exagero, dificilmente vai acontecer. Não se tem registro de um maremoto que tenha atingido a Bahia desde os tempos históricos. E registros em termos de geologia, ou seja, até milhões ou bilhões de anos atrás, a gente não tem também. Então isso é um exagero que está acontecendo. Mas é um exagero que a gente pode utilizar para tentar divulgar as melhores maneiras de a gente ficar preparado para o que pode acontecer, o que dificilmente acontecerá.
Reverter em forma de conhecimento, né? Professor, vou trazer o Marconi mais uma vez aqui. Marconi tem uma outra pergunta.
Professor, o senhor falou aí sobre o Japão e alguns países asiáticos dando exemplo sobre maremoto e tsunami. A questão aí é o posicionamento geográfico, as ondulações, a questão do relevo, a questão sobre o país que tem algum oceano que esteja principalmente propício a ter um tsunami, e o Brasil, com os estudos, não está de forma geográfica e também a forma do relevo que venha proporcionar esse aspecto de tsunami?
Bom, vamos lá. Tudo é função da história geológica. Então, você tem uma região, como está aí? Você está formando. Do lado tem uma terra. Entre formou-se. Então, assim, se a gente até 2 bilhões e meio anos atrás, entre formou-se o tinha um mar. E duas onde estão formando o lado. E se eu na outra, é lá do mar, elas expansão em relação a outra. E espremer entre outras, e essa terra aqui, por bilhões de anos. Ou seja, nesse momento, ano passado, a gente tem aí terremotos muito intensos, explosões de vulcão, vulcões e tudo mais. Tem a geração do granito e a do magistral, a na corrida e por aí. Então, isso é uma história antiga. O que já fora de morte, preocupação, tem Japão como sendo aí da campo e China como se aí estava tudo bom. E elas têm um processo de tais coisas. Nós estamos aqui, formou tudo bom, 2 bilhões de anos distante da situação do Japão. Então, um dia, o Japão vai estar colado na China. Hoje, todo mundo se formou para ir até perto. É uma relação da história da região. Se é, está ligado à chamada tectônica solar. Ou seja, a Terra, ela, toda a parte do interior da plaquinha, da sua superfície. Em algumas localidades, ela está separando, como entre o Brasil e a África. O Brasil e a África se afastam muito. Já aqui na lá no Chile do Sul, o fundo do oceano afunda por muita merda. Então, aqui está tudo, é mais fácil. A gente simplesmente não tem terremoto no Brasil. Já do de lá no Chile, teve terremoto muito intenso na história da humanidade. Então, entender que você está num lugar que as pessoas estão se afastando entre os teatros, que há 20 mil anos atrás eram colocados, ou se a região fraca chocando, e é futuro mais situações de outras. Tudo isso que não é o planeta da Terra. E nós estamos vivendo na coisa que é como se fosse mais fino que a caça de um povo para a pessoa da Terra. Nós somos muito leves, vivendo sobre uma espuma, que é isso que se acha que pode. que a rocha firme, chão firme, na verdade é chamado a espuma da terra, onde a gente vive.
Agora 1h04, nós queremos agradecer aí ao professor Rubens Antônio, ex-professor da UNEB, geólogo do Museu de Geologia da Bahia, por nos atender aqui no Jornal 98 Notícias. Professor Rubens, nós agradecemos realmente, muito obrigado por atender a equipe de jornalismo aqui da Rádio 98 FM. Fica aqui a nossa gratidão em nome de toda a equipe. Obrigado, professor Rubens.
Agradeço a gentileza e um abraço para vocês todos. Muito agradecido pela chamada, pelo convite.